Este mês de março, o nosso tema é visão profética e progressiva. Uma visão é a nossa forma de ver. Visão, ver, né? É óbvio. É a nossa capacidade de ver além do visível. Por isso é profético. E nós temos que entender na palavra de Deus que visão é o plano que Deus tem para nós. É o caminho que Deus tem indicado para nós. Muitas vezes nós podemos mencionar ou pregar ou ler sobre aquilo que Jesus fez. Fez milagres, multiplicou os pães, curou os enfermos, levantou os mortos. Podemos pregar muito daquilo que ele fez, mas sabe que é importante é pregar aquilo que ele disse. Qual era a mensagem de Jesus? Porque Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. E a obra do inimigo é cegar os olhos do entendimento. Criar escuridão, criar cegueira espiritual. E mesmo em Isaías, capítulo 9, diz que logo do princípio que há bastante trevas sobre... Vamos ler isso. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região de sombra de morte, resplandeceu a luz. Essa passagem é uma passagem que introduz a vinda de Jesus. Nós podemos ver isso em versículo 6. É uma profecia acerca da vinda de Jesus. Diz que porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe de paz. Então, mesmo Isaías, centenas de anos antes de Cristo, anunciou a sua vinda. Quando João Batista iniciou seu ministério, e ele teve uma tarefa assim perante o Senhor. Uma tarefa para fazer, e é preparar o caminho para o Senhor. Então, o que é que ele diz? Ele diz, repreendai-vos, pois, não é? Porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele anunciou a vinda do rei. Por isso em Isaías, e depois usou aquela palavra, aquela passagem para dizer, já chegou, a luz já chegou ao mundo. E quando a luz acende, as trevas têm que, não é, fugir, têm que sair. Quando um reino aparece, todos os outros estados, todos os outros principados, todos os outros governos, todas as outras eminências, todas as outras coisas têm que baixar, têm que, né, dar lugar para a vinda do rei. Essa é aquela voz profética. A nossa profecia ou a visão é profetizar, é declarar a vinda do Senhor. Jesus veio e Jesus vai fazer a diferença. Né? Ele que, né, estabelece um novo reinado, ele que estabelece uma nova época, uma nova era, no certo sentido, né? Ele está a iniciar algo que não vai somente ser estabelecido naquele momento em que Jesus viveu aqui na terra, mas a Bíblia diz que, em versículo 7, do incremento deste principado e de paz não haverá fim. Um incremento. Ela diz que é uma palavra muito cara. Incremento significa aumento, não é? Expansão. Crescimento. Então, aquilo que começa assim pequenino, Uma pessoa vai cobrir a terra. Eu quero mostrar outra profecia. Porque quando nós falamos de uma visão profética, vem de profecias da Bíblia. Vem daquilo que Deus diz. Em Daniel, capítulo 2. Se não me engano. Vamos começar em versículo 36. O rei Nabucodonosor teve um sonho que perturbou muito a vida dele. Roubou mesmo o sonho dele. Ele acordou com um tal perplexo, né? E queria saber a interpretação. Então, obrigou todos os videntes, todos os feiticeiros, todas as pessoas que andavam assim nesta área, todo o seu reino, para adivinhar, para dizer qual era o sonho e qual era a interpretação. Ninguém podia dizer. Ele disse, não, conte primeiro e depois não vamos dar a interpretação. Ele disse, não. Eu não quero que vocês me enganem. Eu quero que vocês primeiro contem o sonho e depois contem a interpretação. E todos disseram, é impossível, não podemos fazer isso. Pois alguém diz, mas há alguém entre os hebreus que consegue fazer isso. Ele interpreta sonhos. Então eles chamaram a Daniel e Daniel buscou o Senhor e Deus revelou o sonho. Então ele foi ter com o rei e contou qual era o sonho. E depois deu a interpretação. Vamos somente ler a partir do versículo 36. E este é o sonho, tamanha interpretação. Daremos a presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitam filhos de homens, animais, de campo e árvores dos céus, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Porque ele viu uma estátua enorme. Essa estátua de um homem enorme tinha cabeça de ouro. Tinha, né? E depois, aqui é a interpretação desse sonho. Ele contou primeiro o sonho e depois, a partir do versículo 36, começou a dar a interpretação. Então, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, era aquela cabeça de ouro. E depois, temos aquela parte, em versículo 39, e depois ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro, miúça e quebra tudo como o ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro do olheiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como eles eram de parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão num ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o rei do céu, e essa fala de um período do tempo em que há misturas, não é? Aquela parte romana era mais conhecida com ferro, não é? com aquela força. Por isso o Império Romano passou da Inglaterra, de toda a Espanha, todo o Medio Oriente, toda a Norte da África, expandeu-se para toda aquela parte. Não é? Era forte. Mas depois falava sobre outro reino que tinha misturas. Depois, da maneira como que viste, do que do monte foi cortada, em versículo 45, uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nussur caiu sobre o seu rosto, adorou Daniel e ordenou que ofertar jarros profundos suaves. Essa pedra que foi tirada daquela monte sem mãos é aquela pedra chamada o Reino dos Céus. Aquilo começou a bater naquela parte de mistura, daquela parte fraca, daquela estátua, que representava vários impérios ao longo da história. E aquilo começou, mas não ficou somente com uma pedra que partiu os pés e caiu a estátua. Mas aquela pedra começou a crescer. Começou a crescer até que cobriu toda a terra. Essa é aquela principado em crescimento, Aquilo que foi profetizado mais tarde por Isaías, acerca do reino de Deus, acerca de Jesus, que foi anunciado por João Batista, e que nós estamos a ver, mesmo nos nossos dias, o crescimento de influência de Cristo em toda a terra. Agora, Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, em Mateus 4, diz a mesma coisa que João Batista declarou sobre Jesus. Ele começou com essas palavras: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Então, esse foi aquele anúncio. Agora, Jesus também ensinou sobre a continuação e o crescimento dessa influência. Ele disse em Mateus 24, versículo 14, que a mensagem do reino será pregada em todo o mundo, entre todas as gentes, e depois disso, será o fim. Então, aquilo que começou em Jerusalém, começou com Jesus, foi passado pelos seus discípulos, foi acrescentado pelo mundo fora, tem chegado até Portugal, aqui em Lisboa, 2015, está a ser pregada em todo o mundo, entre todos os grupos étnicos, porque aquela palavra gente é a palavra étnicos, que significa grupos étnicos. Então, cada grupo étnico, cada língua aqui na Terra, é o reino de Deus, a mensagem do reino está a chegar. Só depois de chegar a todas as gentes, só depois de ser um testemunho que fala de uma comunidade, uma igreja plantada, uma coisa visível, não é somente porque as pessoas pensam, mas passa pela internet e então está a atingir a todo mundo. Passa pelas, a televisão e atinge, não. Mas não é somente a pregação atingir. Porque graças a Deus por esses meios, essa mídia que Deus está a usar em dias de hoje, não é? Graças a Deus por isso, mas Deus diz que vai ser estabelecido um testemunho. Pessoas, comunidades, cristãos, em cada parte desta terra. Não se interessa os movimentos políticos, as revoluções que surgem, que não podem parar esse crescimento. Porque é algo que Deus declarou, é algo profético que vai acontecer. Então não há. O inimigo está bem zangado. Ele está a levantar um certo, onda de violência contra os cristãos. Há mais pessoas que estão a ser mortas pela sua fé hoje do que em qualquer outro tempo da história da igreja. O inimigo quer parar a extensão do reino de Deus, mas não consegue. fronteiras, não há fronteiras que conseguem, né, impedir a chegada à mensagem de Jesus. É impossível. Pessoas estão dispostas hoje em dia a dar a sua vida. Né? E eles estão a dar, eles estão a ser, né, mortos assim, com um sorriso. Porque, né, o reino de Deus conquista. O reino de Deus está a ser, né, está a aumentar, está a atingir os confins da terra. E a Bíblia diz, antes do fim. Então não pense que não arruma as malas agora. Né? Nós temos que fazer coisas ainda. Jesus não vem amanhã. Nós temos que nos preparar o caminho. Nós temos que declarar o reino de Deus em cada canto, em cada lugar. Porque Deus estabeleceu esse horário, né? Esse tempo para a sua vinda. É quando essa mensagem é pregada em todo o mundo, um testemunho entre todas as gentes. Não há aldeia em Portugal que está esquecida pelo Senhor. Deus quer atingir cada canto, cada lugar, cada vizinhança, cada bloco de departamentos. Deus não quer que nenhum lugar desta terra fique esquecido ou não ser atingido pelo Evangelho. Se vocês pensam, ah, mas eu sou o único no meu prédio que é cristão. Graças a Deus, é o primeiro. É o primeiro. E Deus colocou-te dali para ser o primeiro, mas não o último. Para avançar e declarar o reino de Deus. Não é? Para ministrar, não é? Não é? Aquilo que é a sua mensagem aos outros. Essa é uma mensagem profética. Quando nós declaramos Jesus, quando nós declaramos, não é? Não é? A sua salvação, é algo profético. Mas eu vou dizer, nós estamos a enfrentar uma resistência chamada trevas. Porque as trevas querem dominar. Como Isaías diz, as trevas estão a cobrir a terra. Dense. Horrível. É a violência, é o controle do pecado, é o controle do inimigo sobre o povo. As pessoas estão a ser destruídas, estão a ser, não é, completamente, não é, dominadas pelas trevas antes. Por isso essa mensagem é uma mensagem que conflita, confronta as trevas. Não é possível, não vai coabitar com as trevas. É algo que afasta as trevas, que faz diferença, que muda situações, que muda as pessoas. É um tempo para largar essa duplicidade e aquelas, né, meia-termos que muitos cristãos andam assim, tentando viver nos dois lados. Vai chegar um tempo em que não há dois lados, não há capacidade de ficar acima da rede, né? Não pode ficar assim, balanceando entre duas opiniões. Deus está a chamar-nos para tomar uma decisão, para entrar no reino, ou fugir, ou afastar do reino. Quando eu tenho pensado sobre incremento, há muitas pessoas que querem mais. Incremento significa mais. Houve uma altura em que essa era a palavra favorita na nossa igreja. Mais, Senhor, mais. Nós, não é? E eu sei que é algo, não é? Nato, é algo, não é? Dentro de cada um de nós queremos mais. Mas já temos que avaliar a nossa motivação para isso. O que é que está atrás daquele desejo de ter mais? Nós vamos ao Senhor e dizemos, oh, Senhor, eu quero mais um carro. Eu quero mais uma casa. Eu quero mais dinheiro no meu ordenado. Eu quero mais, né? E nós pedimos tantas vezes, mais, Senhor. Eu quero mais paz, quero mais saúde, quero mais uma esposa. Uma chega. Queremos mais? Um incremento do meu ou do seu reino? Não. Abraham Maslow. Conhece esse nome? Maslow? É um psicoanalítico, né, que século passado. Maslow fez um estudo sobre o que motiva as pessoas, qual é a motivação básica das pessoas. E ele diz, o resumo dele, é que a motivação básica da humanidade, dos homens, é a autopreservação. Autopreservação. Em que as pessoas, custe por custar, querem viver. Faz tudo para viver. Até que houve períodos, não é? Até que eles vendem os seus próprios filhos para sobreviver. Chegou um ponto em Israel que até que eles comeram os seus próprios filhos para sobreviver. O que é que as pessoas fazem para sobreviver? E a necessidade básica, não é? O número um em termos, naquela lista que ele apresentou, é água. As pessoas precisam de água. Fazem tudo para a água. Na Bíblia nós temos muitas lutas sobre, não é? Acerca da água. Os poços. Porque a água garantia a vida. Sem água é deserto. Sem água não há vida, nada cresce. Segundo, necessidade básica é comida. Tem que comer. Quando alguém tem fome, faz tudo. Vende o seu próprio corpo. Para sobreviver. Sente mal, não gosta, mas para sobreviver. A terceira é cobertura, casa, roupa. É a terceira necessidade. Pois tem segurança. Há pessoas que colocam, não é? 3 ou 4, não é? Fecham as fechaduras na sua porta, não é? Porque quer proteção. Tem alarmes, tem isso, tem tanta coisa. Alguns andam a ser armados, outros fazem tudo porque sentem aquela necessidade de se proteger. Ir um curso de karatê, fazem coisas assim, tudo porque a base desta motivação é auto-perseverança. Querem viver. Pois, além disso, mais para baixo é a auto-realização. Pessoas, às vezes, não é? Vendem sua própria integridade para uma posição, para ter um nome. Hoje em dia está a revelar tanta corrupção nos lugares altos. As pessoas que nem precisam do dinheiro que têm, mas porque esse dinheiro, essa representa mais segurança. Por isso há contas escondidas, casas no estrangeiro, é porque para salvaguardar qualquer coisa. Estive a falar com o pastor Oscar e ele estava a contar na conversa que ele teve com algumas pessoas de um certo nível alto de Angola, que estava a pôr o seu dinheiro lá fora porque não confia no futuro. Compra coisas no Brasil, compra coisas em Portugal, algumas coisas, investimentos, assim, porque pronto, um dia para o outro, as coisas podem mudar. Eles estão fora e precisa de sobreviver. É uma motivação básica para qualquer pessoa. Essa representa, vamos dizer, o ambiente em que as trevas dominam. Não há segurança. Por isso as pessoas tentam de segurar a si mesmo. Eu lembro, no ano 2000, não sei se vocês lembram, toda aquela previsão que vai haver fome. Um dia para outro, todos os computadores vão abaixo, não vai haver movimento de dinheiros, não vai haver salários, e nós temos que, né, guardar as coisas já. Eu lembro pessoas, amigos meus em América, olha, eles começaram a comprar contentores de comida, gasolina, assim, em barris assim grandes, armas, porque quando tens, agora tem que guardar, porque os outros vão tentar roubar. Auto-perseverança é aquela motivação. Nós temos muitas coisas na Bíblia que falam sobre essa, porque sabe que acima dos governos, acima da política, é a economia. Se as pessoas andam bem, não se importa se são os comunistas, socialistas ou o PSD, porque eles não pensam sobre tanto de ideologia como o que está no seu bolso. Se eles estão a passar fome, não se importa se é o melhor governo do mundo, eles vão se levantar contra o governo. Porque a economia tem mais poder. A economia é baseada no sistema de troca. Não é? Moeda de troca. Nós, agora, na nossa geração, são euros. Os euros são a nossa moeda de troca. Antigamente, era gado ou era algumas outras coisas, não é? Farinha ou coisas que é cultivada, e eles levaram um saco de batatas, trocaram para arroz e eles fizeram várias, não é? Mas cada economia é baseada em trocar algumas coisas. Eu vou trabalhar 40 horas por semana e vou receber em troca moedas que eu posso pagar, não é? Ou comprar aquilo que eu preciso para sobreviver. Por isso aquela parte da economia domina, não é, este mundo. As pessoas fazem tudo para ganhar alguma coisa mais. Trabalham dois empregos, trabalham, né, 60, 70 horas por semana, gasta toda a sua energia, seu saúde, só para ter aquele carro, segundo carro, só para ter férias no Algarve, só para fazer algumas coisas, porque eles acham que mais que têm, mais valor que têm como pessoa, mais segurança que têm. A Bíblia fala assim, em Eclesiastes. Capítulo 5. Versículo 13. Diz, há mal que eu vi debaixo do sol, e atrai enfermidades. Incrível, não é? Diz que, eu vou dizer o que é mesmo mal, e que traz estresse, que traz doenças. Diz o seguinte, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Então eles guardam nem aquilo que eles nem precisam. Causa tanto estresse. Por quê? Porque se tem muito, tem que vigiar. A Bíblia diz aqui, diz, doce é o sono do trabalhador, quer com pouco ou quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Oh, quando tu tens muito, tu tens um olho aberto toda noite. Epa, se aconteceu com o Banco Santo, na Espírito Santo, o que pode acontecer com o meu banco? Epa, eu tenho que ter um certo cuidado. Ah, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Vou pôr debaixo do colchão. Ah, eu tenho que pôr mais, né? Dinheiros, eu tenho que fazer mais feixes. Tenho que comprar um cão. Tenho que comprar, né? Eu tenho que mandar assim. E estamos assim, sempre à espera. Alguém vai roubar. Não quero convidar ninguém para casa, não quero que ninguém venha. O que que eu tenho em casa? Porque eles vão crer. Pois eles vêm à noite, eles vão me roubar. Tem que ter cuidado. Ele diz, eu não tenho visto mais mal em todo o tempo do que isso. Quando eles querem, as pessoas querem acumular. Vai para roubar, não é? Há mais roupa que a pessoa usa. Às vezes encontro coisas que não tenho vestido em anos. Tantos sapatos. Não é? E a pessoa sem roupa. Que precisa. E nós guardamos. Guardamos. Porque não sabemos. Essa. Quando Jesus apresentou a sua mensagem do reino, eu vou dizer, foi contra esse espírito de ganância, foi contra esse espírito de auto-perseverança, foi contra. Ele disse, quer viver, quer ter, tem que dar. Ele disse àquele jovem que queria tanto entrar no reino dos céus, queria tanto andar com Jesus, e diz, ok, eu vou fazer o seguinte, dá tudo que tem aos pobres. Estou com medo daquela parte, daquela tecla que governa este mundo. Tocou a economia. Eu vou dizer, quer que alguém fique zangado, fale do seu dinheiro. Há mais pessoas zangadas no tempo da oferta? É verdade. Não fala tanto de dinheiro. Isso é meu. Mas a Bíblia diz, e eu, como vosso pastor, tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso pregar outra coisa. E a palavra diz que a terra é do Senhor. E tudo que Ele habita. Então, se alguma coisa é teu, tu és ladrão. Tu és ladrão. Porque aquilo pertence ao Senhor. Não pertence a ti. Ele disse àquele jovem, vende tudo, não é? Oferece aos pobres. Por que estás a guardar quando há outras pessoas que precisam? Porque tem tantas e as outras pessoas estão a passar fome? Ah, confia em mim, segue-me. E todas as tuas necessidades serão supridas. Segue-me. Ele ficou triste. Ah, não posso. Tenho que guardar. Tenho que guardar. Eu tenho que ter aquela reserva. Eu tenho que guardar. Não posso. Não posso, não vou. Pois os seus discípulos olhou para isso e disse, puxa, então quem pode entrar? Se o caminho é esse, para entrar no reino dos seus, não é? Mas como é possível? Isso é tudo em Mateus, não é? 6. Quando ele fala sobre as ansiedades e isso, diz que, não. Olha para a natureza. Meu pai cuida todos os pássaros, todos os árvores. Eles não reclamam, eles não são ansiosos. Pois ele disse, e que ela em Mateus 19, e Lucas 10, quando ele falou sobre aquela jovem, ele disse que é muito complicado quando alguém confia nas suas riquezas que a sua base de segurança é muito complicada para entrar no reino dos céus. Pois os discípulos dizem, mas então ninguém pode. Estamos todos no mesmo saco. Eu disse, não. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando nós confiamos, quando nós passamos de um reino para o outro, tudo é possível. Não somente as nossas necessidades são supridas, mas Deus dá provisão para tudo que Ele indica, que tudo que Ele quer que nós façamos. Ele dá aquilo que é necessário. E essa mensagem do reino, não é? Estão a ser espalhados. Mas como no tempo de Jesus, há os que recebem, como os discípulos dizem, mas nós temos deixado tudo. Nós temos deixado tudo para te seguir. E nós? Ele diz que não. Quem que deixa? Quem que larga? Quem que abre a sua mão dos seus poços? Vai ter 100 vezes mais. Onde? Quando chegamos no céu? Não. Aqui na terra. Porque a extensão do reino é sem, né? É sem fim. É mais e mais. Mas em vez de ter poço, nós temos acesso. Nós temos, né? Algo ao nosso dispor. Nós temos acesso daquilo que Deus tem. Mas a nossa motivação tantas vezes é pela nossa própria sobrevivência. Nós queremos possuir. É meu. E Jesus diz, não. No reino não há poço privado. Tudo pertence ao rei. É a diferença. Na democracia, as pessoas têm posse. Tudo é baseado no indivíduo. Por isso há crime. Por isso há pobres e ricos. Por isso há diferença. Por isso há conflito. Por isso há ciúmes. É porque neste reino em que as trevas dominam, cada um determina, cada um que luta para seu, cada um que puxa para... Não é? Abraça a sua sardinha. Cada um só pensa em si. Mas no reino dos céus, a riqueza é comum. Quando nós, não é? Por isso nós cuidamos uns aos outros. Nós guardamos as costas uns aos outros. Nós não estamos a pisar, nem escandalizar, nem murmurar. Não. Nós estamos a guardar porque nós pensamos no bem de todos. E essa é a mensagem de Jesus. Ele mostrou isso vezes após vezes. Outro reino. Outros valores. Outros conceitos. Outra mentalidade. Outra forma de viver. E se nós não passamos de um reino para outro, só numa área que nós compartilhamos, que é espiritual, é domingo de manhã, e dizemos isso, eu vou dizer, o resto da nossa vida estamos em conflitos, estamos em stress, estamos em medos e pavores e inseguranças. Por isso, quando Jesus falou do reino, e tocou nesta área de economia. Porque economia tem mais importância do que qualquer outra coisa. Governa o mundo. Nós temos vários económicos aqui no nosso meio, não é? Contabilistas e bancários e tudo. Eu sei, eles lidam com pessoas, não é? Que vivam pelo esse estresse. Tente saber como segurar os seus bens. Paulo diz que Ele fala muito sobre essa área também aos seus discípulos, morte e tudo. Tanto sobre, às vezes nós lemos aqueles capítulos, queremos ler, não é? Fazer uma leitura muito rápido, não é? Isso não. Vamos para aquilo que tudo que pedires, vou crescer o meu, vou ter mais. O amor de dinheiro é a raiz de todos os maus. E uma coisa, quando nós vamos atrás de dinheiro, nunca apanhamos. Se por fores. Nunca é suficiente. Se nós ganhamos 500, não chega. Mas se nós ganhamos 1000, também não chega. E se nós ganhamos 2000, também não chega. Porque queremos mais. O nosso orçamento cresce. Nossos gastos crescem. Segundo aquilo que entra. Vamos ler alguns... porque aqui em Eclesiastes, às vezes nós não entendemos muito bem aquilo que Salomão está a transmitir aqui. Mas ele diz, neste sistema, aquela moeda de troca, economia, é a resposta para tudo. Por isso as pessoas colocam tanto a sua atenção em ganhar. Estudo tudo com a preparação. O que é que eu vou ganhar nisso? Qual é o meu proveito? O que é que eu posso atingir? Quanto? Diz, por tudo o dinheiro responda. Em Eclesiastes 10, 19. Então, por isso, as pessoas orientam tudo. Toda motivação é para o que é que eu posso ganhar. Em capítulo 5, versículo 10, diz, o que amar o dinheiro nunca se fará de dinheiro. Não é? Compro uma coisa, compro um tênis de marca, gasta 80 euros. Usa duas ou três vezes por ano. Não é satisfeito, tem que fazer outro, tem que comprar outro. Compra outro, nunca é satisfeito. Porque essa é aquela vazio, essa é aquela sistema do mundo. Ninguém está satisfeito. Ninguém está em paz. Ninguém está contente. Quando Jesus disse, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, é outros valores. Gostava de viver sem estresse? As pessoas pensam que viver sem estresse é ser rico suficientemente. É? Tem a tua vida tão bem segurada financeiramente que não preocupa. De nada. Só sonho sobre isso. Gaste fortunas na loteria por isso. Faz tudo, não é? Para tentar chegar àquela ponte em que não precisa de ninguém. Por isso Jesus disse não. Confia em mim. Se estás a confiar em dinheiro, então nunca vai ser satisfeito. Vai ficar assim com stress demasiado, a ansiedade vai consumir a tua própria vida, tu vais, não é, ver como, não é, uma maldade te cerca, tu vais ser perseguida, não é, por aqueles medos. Por isso diz, lança as ansiedades. Não acho que eu vou cuidar-te. Eu cuido dos pássaros do céu. Não acho que tem mais valor do que isso? Eu vou te cuidar. Lança as tuas ansiedades. Entrega a tua vida. Buscai primeiro o reino dos céus, diz. No mesmo passagem. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque no reino de Deus, Deus é soberano. Então, tudo que Ele tem está ao nosso dispor. Se tudo depende de ti, tu estás limitado daquilo que tem. Ah, eu tenho 100 euros no banco. Então, está limitado aos 100 euros. Só pode fazer aquilo que os 100 euros conseguem, né? Deixe-te fazer. Ah, eu tenho ordenado de 1000 euros. Então, só pode ter até 1000 euros, não mais. Tu tens que organizar a tua vida à volta daquele 1000 euros. Mas quando Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, significa que tu tens acesso daquilo que Deus tem. Não é? Filipenses, não é? Claro que, que Deus dá as nossas necessidades segundo as suas riquezas, não segundo o nosso ordenado. Pessoas dizem, ah, eu não consigo pagar o dízimo. Eu não tenho dinheiro para isso. Porque estamos a tomar posse daquilo que temos. Nós estamos a ver isso como é de Deus. E como, que é, como entrar numa outra economia. Economia que não é baseada neste sistema. É baseado no recurso, não é? E a extensão do reino dos céus. No livro de Atos, nós encontramos uma igreja que vivia segundo os princípios do reino. A Bíblia diz que não houve necessidade em toda a igreja. Isso é radical. Ninguém pensava que aquilo que tinha era Deus. Ninguém tomava posse das coisas de Deus. Tudo era de Deus. Se alguém estava com necessidade, foi ao domingo. Não somente recebeu a palavra do Senhor, mas talvez um saco de arroz, batatas, algumas outras coisas. Jesus mostrou isso mesmo quando precisava de pagar impostos. Disse, eu sei onde estão os dinheiros, não preocupe sobre isso. Pedro, por que estás preocupado? Temos que pagar o imposto. Não vamos fugir, não vamos entrar naquela economia paralela, fazer as coisas só debaixo de mesa, coisa assim, para não pagar. Não, vamos pagar os impostos, mas eu sei onde está o dinheiro para isso. Não vou fugir de pagar os impostos. Imagina, a pessoa que fuja de pagar os seus impostos está sempre com aquele receio de receber uma carta das finanças. Porque agora fazem cruzamento de dados. E que um dia eles ficam com aquele receio cada vez que eles vão para levantar o seu correio, abrir aquela caixinha, se ver aquela coisa que diz até. Fica nervoso. Por quê? Porque foge dos impostos, não paga. Não tem entrada. Tem entrada no sistema do mundo e vive debaixo do stress. Vive debaixo de receios, de medos. E o reino de Deus, né, dá-nos paz. Dá-nos paz. Não tenho receio. quando olhamos para aquilo, epá, esse vai ser o retorno de Arias. Vai ser coisas boas, em vez de, mais um. Vai ser alguma coisa. Quando nós falamos, não, o incremento do seu reino, o incremento do seu domínio, o incremento, não é? Sem fim, significa que mais e mais ele vai tomar posse da nossa vida. Pessoas que dizem, eu tenho Jesus. Mas quanto de, de ti que Jesus tem? Ele é teu Senhor? A palavra Senhor, Adon, no hebraico, é a palavra senhorio. Ele é o dono. Essa é a palavra. Quando nós dizemos, Senhor, tu és meu Senhor. Ok. Sabes o que estás a dizer? Tu estás a dizer, eu não tenho posse de nada. Ele é o Senhor. Ele que tem posse. Ele que é o dono. E quando Ele é o dono, então nós temos acesso porque somos os seus filhos. É o rei que tem uma família real. E essa família real, né, tem acesso de tudo que o rei tem. Por isso Deus diz que somos herdeiros do reino. Co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós fazemos parte desta herança. Nós podemos descansar nele. Mesmo em Moisés, estava no meu tempo devocional, estou a ler Deuteronômio. E encontrei uma coisa interessante outro dia. Ele diz que quando tu entras na terra prometida, Ele estabeleceu todo aquele sistema, que como tratar as pessoas que têm necessidades pobres. E Ele diz, eu não quero nem ninguém pobre aqui. Essa não é a vontade de Deus. Vocês vão tomar conta de uns aos outros. Vocês vão ser generosos e ajudar uns aos outros. E para que não dizer que fosse eu, né, a fazer as coisas, então, tu tens que dar. Quando nós somos liberais, quando nós abrimos a mão, estamos a dizer, não, Senhor, tudo pertence a ti, não é meu. Quando nós estamos a dar aquilo que não é nosso, é fácil. Uma vez, na oferta, ele diz, então, faz favor, todos ficam em pé e mete a mão no bolso do teu vizinho. E tira a nota maior. Isso é fácil quando não pertence a nós. E até a Bíblia diz, dá com alegria, porque podemos rir quando não é nosso. Quando é nosso, eu preciso isso para a gasolina, eu preciso para, né? Talvez não, talvez a nota mais pequena. E nós não damos com alegria, mas com constrangimento, com dificuldade. Eu não sei se vocês estão a juntar as peças, mas a Bíblia fala sobre isso. Só fala sobre isso. Porque é uma transferência de mentalidades, é uma transferência dos reinos. Fomos tirar de um reino para o outro. Fomos tirar de um reino que é dominado pela insegurança, pela auto-perseverança, pela medos. Estamos a ser transportados para outro reino de paz, de alegria, de justiça. E esses reinos não andam bem juntos em um ou outro. Por isso ele diz, um é trevas, outro é luz. Completamente diferente. E muitos de vocês, eu sei, conseguem dar testemunhos como que Deus é abundante e generoso para conosco. Estive a falar com uma semina, tem um testemunho. Quero dar essa agora? Sobre o dízimo? Quer? Ela tem uma reforma mínima. Pequenina. Tem as suas filhas, que também, neste momento, eu acho que a Lina já tem, mas neste momento, não tinha trabalho. Ela só recebia o mínimo. Nós podemos dizer, epá, para ela, pronto, Deus sabe. Vamos dar licença para ela não dar o dízimo. Para ela sabe. Não é? Deus sabe. Quantas vezes que eu tenho ouvido isso? Deus sabe que não posso. Deus quer levar-nos para outra economia. Outra forma de pensar. Então, fala sobre o que aconteceu.
Olha, eu, quando aceitei Jesus, eu comecei a dar o dízimo. Dava o dízimo e ficava a pensar naquele dinheiro que eu dei. Às vezes tinha falta e dizia, se eu não desse o dízimo, agora podia comprar isto, podia comprar aquilo. E andava assim, um pé à frente, um dentro, outro fora. Às vezes dava, outras vezes não dava, às vezes punha no cesto, não preenchia. Falei com o meu compadre, o Pedro, ele dizia assim, tens que preencher o papel. Que é por causa das nossas contas. Bem, e o pastor Oscar, sempre a dar na cabeça. Eu tive a minha filha mal, doente, que ela faleceu, e eu acho porque aquele dinheiro fazia-me falta para as necessidades, para medicamentos, para tudo. E deixei mesmo dar o dízimo por completo. Esqueci do dízimo, não dava o dízimo. Toda vez que vinha à igreja, o pastor Oscar, dá o dízimo, e ficava tão revoltada. Ficava mesmo revoltada. Quando falavam no dízimo, o coração batia, ficava. Eu vinha para a igreja e dizia assim, hoje vou ouvir através da história do dízimo. E houve uma vez que o pastor foi à casa e o pastor, eu disse, o pastor Oscar, sempre a falar do dízimo, sempre a dar na cabeça das pessoas, porque é que ele não sabe as pessoas que não dão dízimos? Chame as pessoas e falem com elas, perguntem porque é que não dás o dízimo? Nessa noite mesmo, eu senti. O Senhor falou comigo sobre o dízimo. E ele estava a orar ao Senhor e senti um arrependimento tão grande de ter falado isto com o pastor Jim. E ele foi nos visitar, ele vai sempre nos visitar, e eu comecei a pôr aquela palha, aquelas coisas todas, por causa do dinheiro, aquela confusão. E Deus falou comigo mesmo por causa do dízimo. Foi um arrependimento tão grande, pedi perdão a Deus. E a partir daí, decidi dar o dízimo. Eu tinha uma reforma pequenina, mesmo pequenina, 250 euros. E neste momento, as minhas filhas ficaram desempregadas, a Lina, graças a Deus, já arranjou. Nós temos renda para pagar, temos água, temos luz, e eu decidi mesmo, vou dar o dízimo, e comecei a dar o dízimo. Eu sinto um gozo muito grande de dar o dízimo, e eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás, mesmo que eu tenha 100 euros, eu vou tirar o dízimo para dar. Façam isso, vou sentir o gozo, é um gozo muito grande. Aquilo encaixou mesmo no meu coração, nunca mais eu vou tocar no dízimo. Nunca mais. Eu estou sempre à espera de receber a reforma, sinto aquele gozo, aquela coisa para dar o dízimo mais depressa. E Deus vai suprir as minhas necessidades. Aquele dinheiro não faz falta, não é nosso. Aquele dinheiro não é nosso, é do Senhor. Ele disse mesmo, o dinheiro é meu. E nós estamos a roubar. E eu caí em mim, porque estava mesmo a roubar o Senhor. Eu estava a roubar o Senhor. E eu estou a dar o meu dízimo e vou continuar. Se alguém aqui pensa que esse dinheiro faz falta, não faz. Eu estou na mesma. Eu dou o meu dízimo, tiro o dízimo e como e bebo na mesma. Mediante aquilo que o Senhor nos tem dado para nos sustentar. Não me tem faltado, graças a Deus. Apesar de elas estarem desempregadas, não temos passado fome. Temos tido sempre. E quando a gente dá, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Deus tem suprido. Deus tem suprido as nossas necessidades, as minhas necessidades. Se há aqui alguém que está aqui pela primeira vez, que não pense que nós somos malucos, somos doidos. É a palavra de Deus, é isso mesmo que nós temos que fazer. Entregar os nossos dízimos. E se há alguém que não dá, experimentem para sentir o gozo. Às vezes podem estarem a pensar assim, ela é maluca. Ganha tão pouco e está a dar o dízimo. Aquilo não é meu, é do Senhor. Aquilo é do Senhor. Eu agradeço a Deus mesmo por esse pouco, por essa reforma. Onde eu posso dar o dízimo, se tirar para dar ao Senhor. Amém.
Vamos ficar em pé. Jesus disse uma coisa, às vezes, tão frontal. Ele reduziu tudo numa frase. Ele disse que há dois mestres. Vamos servir um ou outro. Sabe o que ele disse? Dois mestres. Um é Deus, outro é mamão, dinheiro. Ele não disse Satanás. Por isso, a motivação mais forte das pessoas, nem Satanás. É dinheiro. Se nós servimos o dinheiro, se a nossa vida é tudo a busca mais, somos o povo infeliz. Somos o povo mais infeliz, mais estressado, mais angustiado, mais cheio de medos, insegurança, porque nunca satisfaz. Mas quando nós buscamos o Senhor, o dinheiro segue a nós. Vai ao nosso encontro. Eu vou dizer, essa aconteceu comigo vezes, após vezes, após vezes. Meu desejo é abundar na generosidade em dar. Esse é meu desejo. Mais e mais. Eu oro para dar, não é hora para receber. Eu oro para ter dinheiro para dar, para ajudar, para fazer coisas. Não é para receber. Porque Deus libertou-me do espírito de mendigo. Não sou mais mendigo. Eu sou filho do rei. E Deus tem algo importante para fazer, para, não é? Pregar o evangelho em todo o mundo, que custe dinheiro. Mas eu vou fazer isso. E quando a nossa intenção é essa, eu vou dizer, Deus supra, vez após vezes, uma forma incrível. Não é? Abundantemente. Aleluia. Algumas caras não são muito, muito alegres hoje. Toquei numa área muito sensível, não é? Aleluia, ok, obrigado. É verdade, temos que terminar. Obrigado, Jesus, pela mensagem do reino. Tu eras tão claro, Senhor. E nós queremos, e nós fomos libertos do mal do inimigo, agora queremos entrar completamente no teu reino. Queremos experimentar o teu domínio, o teu governo, viver pela tua economia e ser livre, Senhor, deste mundo. Pai, se há pessoas que estão a ser tocadas neste momento, o Senhor abre os seus olhos do entendimento para que eles podem ver-te sentado no trono acima de todas essas situações. Que eles podem descansar em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Deus vos abençoe.